Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O Por Falar em Tênis está começando. O Por Falar em Tênis número 63. Sim, aqui estamos para falar de mais tênis de corrida, dessa vez com muita propriedade e algum estudo. Deixa eu já separar meus tênis aqui. Inclusive, né, vou viajar na quarta, e eu estava esquecendo de trazer os tênis aqui, porque, né, eu ia mostrar na câmera e eu trouxe só para isso, porque eu não estou correndo com eles no momento, porque eles são instáveis. A gente vai falar disso em breve. Eu e Marcos Boasi. Tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje falar de mais dois modelos de tênis, que sim, o Enio Augusto teve a oportunidade de usar. Então, assim como do Nimbus, trarei aqui as informações, mas quem irá dar o veredito final mesmo será o senhor Enio Augusto.
Exatamente, não percam em breve o veredicto final. Então, os tênis que nós vamos falar hoje são os dois da Mizuno lançados mais recentemente, né? O Wave Rebellion Pro 2 e o Wave Rebellion Flash 2. Então, são esses dois tênis que a gente vai lançar aqui, que são evoluções dos modelos lançados no ano passado. Se vocês lembram, né, a Mizuno fez aquele pack de três tênis que lançou de uma vez só: o Rebellion Sonic, o Flash e o Pro. Aí o Sonic, acho que ficou esquecido, tadinho, não, ninguém quis dar bola para ele. E eles atualizaram de forma mais significativa o Flash 2, né, que teve mais mudanças, e o Pro, que não mudou o formato peculiar dele, mas com algumas características diferentes. E agora Marcos Boas vai trazer aqui do que ele é feito, materiais, aquelas coisas todas. Aí depois eu vou trazer o peso no tamanho 44 e falo das minhas impressões. Enquanto você fala, Marcos Boas, eu vou trocar minha internet para 5G, porque a outra está travando. Então você vai falando aí que eu já venho, mas estou ouvindo.
Ok, para mim você não travou nenhuma vez, mas se você está travando, tudo bem. Vamos lá, vamos começar falando do Flash 2, né? Como o Enio disse, esses dois modelos, o Pro e o Flash, foram lançados no ano passado, se não me engano, junto com o Sonic, mas esse ano eles vieram nessa atualização só o Flash e o Pro, o Sonic não veio. E vamos começar a falar do Flash. O Flash, que é o parzinho aí do Pro, né? A ideia é de você usar o Pro como o tênis de corrida, o tênis de prova, e o Flash é o seu tênis de treino, né? Então, ele te pode dizer que ele entra assim ali na categoria dos Super Trainers. A gente vai mostrar que tem algumas características que a gente já comentou no dia que a gente estava falando aqui dos modelos de Super Trainer. Então, vou começar falando dele aqui. Deixa eu colocar ele na tela para vocês darem uma olhada. Vocês vão ver que... Ah lá, o Wave Rebellion Flash 2. Exatamente. Isso aqui é a cor mais clarinha, né? Um cinza bem clarinho que está aqui na tela. Aqui no Brasil já tem também o vermelho também, que foi a segunda cor que lançaram.
Muito então, tá feio aí. Vermelho. Ó, vou dizer, eu não gostei daquela cor de vermelho, para mim não daria. É muito, muito estranho para mim ficou aquela.
Eu vou falar para você que eu gostei mais do vermelho do que do branquinho aqui, do cinzinha. Mas eu é isso aí.
É vermelho, gostos. Menstruação aquele lá.
Gostos. Vamos falar um pouquinho dele. Então, vamos falar que esse, o Flash Rebellion, o Flash 2, deixa eu pegar aqui as características dele, que estão aqui em cima, não guardei todas de cabeça, obviamente. Vamos lá, esse é um tênis que tem 35mm de altura, embora seja meio controverso a forma da medição, tanto dele quanto do Pro 2, mas beleza, 35mm de altura no calcanhar, 34,5 na frente, que dá um drop de 0,5 centímetro. Eu nunca tinha visto um tênis com 5 milímetros, não 0,5 centímetro. Eu nunca tinha visto um tênis com 0,5 milímetro de drop. Eu já tinha visto tênis com 0, né? Tinha visto com 4, com 2, 6, mas 0,5 eu nunca tinha visto. Mas esse daí é o primeiro e tá aí. Mas vocês vão ver que o pessoal disse que a sensação não é de um tênis drop 0, tá? A sensação é um pouco diferente por causa desse corte que ele tem no calcanhar. É um tênis que pesa 243 gramas no tamanho 10, né, no masculino, e ele pode ser colocado aí, na minha opinião, ele é um super trainer, principalmente porque ele utiliza duas espumas diferentes e uma placa de fibra de vidro entre essas duas espumas. Então, para mim, ele é a forma clássica, né, do super trainer. Uma placa que é menos rígida do que você tem no super tênis, espumas de densidades diferentes. Não necessariamente todos são assim, mas temos vários que são desse tipo. E um pouquinho mais amigável do que o Super Tênis, com uma borracha na entressola que vai durar mais do que a do Super Tênis. Ou seja, aquele tênis que é para você fazer os seus treinos, né? Dá para usar ele na prova? Claro que dá, se você não quiser gastar num super tênis, né? Mas a linha da marca não é para isso. E claramente um tênis inspirado no Rebellion Pro 1, principalmente, né? Ele vem com muita característica do Pro 1, então ele teve essas alterações, e ele hoje em dia é um tênis que lembra muito o que foi o Pro 1. Então, as espumas que esse tênis tem, ele tem o Energy Light Mais, né? Que é a super espuma da Mizuno na parte de cima. Depois ele tem a Energy Light normal embaixo. E no meio tem essa placa de fibra de vidro. Então, ele usa duas espumas, densidades diferentes, tipos de espuma diferente. A de baixo é um tipo de peba reciclado, né? A superior, né? A mais super espuma, vamos dizer assim. Ela é uma espuma de peba reciclado. Então, a gente vai ter ali aquela espuma mais macia, mais aerada, mais resposta. E embaixo, um pouco mais de... uma espuma um pouco mais rígida, uma sensação um pouco mais firme. E aí, o sanduíche, né, com a placa no meio. E essa sensação de que a de cima te dá aquele amortecimento, aquela maciez. E a de baixo é um pouco mais rígida para dar um pouco mais de rigidez ao tênis. Uma vez que a placa de fibra de vidro, a gente sabe que não tem a mesma rigidez de uma placa de fibra de carbono. Então, de maneira geral, a gente vê o pessoal falando que é um tênis que sim, que ele entrega, ele é um tênis bom quando você dá aquela acelerada, ele vai te atender bem mesmo, ainda que você não esteja fazendo um treino de muita velocidade, mas uma rodagem, às vezes, ali de qualidade, um tempo run, alguma coisa assim, ele entrega, mas que definitivamente é um tênis que não é feito para quem pisa com o calcanhar, para quem aterriza com o calcanhar. Ele é um tênis feito se você corre de médio pé ou antepé até, né? Aquela passadinha meio de ponta de pé. Não é um tênis feito para quem corre de calcanhar, porque dizem que quando você vai bater com o calcanhar no chão, a impressão é muito semelhante como se você estivesse pisando em alguma coisa ali no chão, assim, como se fosse aqueles olhinhos de gato, né? Sabe que às vezes você dá uma pisada assim, você bate numa lombada, assim, o pé, você não espera que tenha sabe aquele morrinho assim? E você bate e fala, opa, parece que foi um negócio meio, né? Você percebe que tá desnivelado. Então, não é um tênis para quem pisa com o calcanhar, é um tênis feito, sim, para quem pisa aí com médio pé. E é claro, dá para ver isso muito claramente quando a gente olha ele de lado, né? A gente vê aqui, esse corte que ele tem no calcanhar. Quando a gente chegar no Pro, vocês vão ver que esse corte é mais acentuado ainda, né? Aqui ele ainda não é tanto assim, mas não é um tênis feito para quem corre de calcanhar. E a sola dele, essa sim, talvez uma das um dos maiores elogios que eu vi aqui nesse tênis, ela tem essa borracha, embora ela tenha duas cores, né? Ela é borracha em toda a entressola e, pelo que o pessoal disse, é uma borracha que entrega muita aderência, muito gripe. Então, o pessoal que fez aí treino até mesmo com um asfalto molhado e tudo mais, achou que o que ele entrega de tração e de segurança com relação ao gripe, né, a tração do tênis, é muito boa e que esperam uma durabilidade muito alta para esse tênis. Então, realmente, né, não tem o que falar, é um super trainer. E a gente, eu vi alguns reviews até de alguns corredores falando que por que não usar esse tênis até numa prova, né? Não, obviamente, ele não te dá aquela resposta, não é um super tênis, mas às vezes a pessoa não quer ter dois tênis, né, não quer comprar... que esse aqui não é tão barato assim, ainda comprar um super tênis, que geralmente são tênis mais caros e tudo mais, um desse aqui com certeza atenderia uma pessoa que às vezes não tem também toda aquela busca pela performance, precisa de um tênis, tal, que um tênis desse aqui atenderia tranquilamente os seus treinos e também a fazer as provas. Então, é isso, ele tem o cabedal nesse mesh, que o pessoal disse que
é bem respirável, depois eu vou mostrar aqui, é bem, bem legal.
Então, o pessoal disse que é assim, bem respirável, que consegue dar um travamento bom no pé, inclusive mais elogiado do que o do Rebellion Pro 2, depois a gente vai falar um pouquinho do Rebellion Pro 2, que não tem o furo extra, eu vi algumas reclamações do pessoal falando aí com relação a travamento dele no calcanhar e ali perto do tornozelo, que o Flash 2 isso já não acontece, ele tem o furo extra, você consegue deixar ele bem mais ajustado no pé, sem que ele te incomode, né? Embora tenha uns reviews que eu vi, o cara falando que sentiu que ele podia ser um pouquinho mais largo na parte dos dedos, né, no toe box, que sentiu raspar um pouquinho as laterais, mas foi um dos reviews só, então não acho que seja uma opinião geral, acho que foi algo mais pontual que aconteceu aí com esse corredor. Bom, é isso. Tá. Aí vamos ver o que o Enio Augusto achou aí depois de correr com esse tênis.
Não, é o seguinte, ó, eu vou falar, o peso dele no 44 é 287 gramas, então você saiba que não vai passar disso, qualquer que seja o seu tamanho. Esse é o peso máximo que esse tênis vai pesar. Você quer que eu fale do que eu achei com ele ou a gente fala do Pro 2 e daí eu falo de todos eles juntos?
Não, acho que fala
você
dele,
como ouvinte.
Tá, ok. Eu preferia saber tudo desse e depois ir pro Pro 2.
Tá, então tá bom. Então vamos lá. E aquela coisa, né, Marcos? Nem sempre é bom ter um furo extra. Às vezes é bom você ter um furo extra aí e tal, né? Depende muito, né?
Cuidado, exatamente.
Aquela coisa ali. Me bota aí em tela cheia. Assim, ó, vou mostrar aqui, né, o tênis bonitinho para vocês. Esse aqui é o Flash 2. Flash 2, vocês podem ver aqui bonitinho na minha mão. Hoje não temos tanta iluminação, mas vai dar para ver, ó. Como a palmilha é vermelha, vocês conseguem ver a palmilha toda aqui, ó, porque aparece, né? Ele é furadinho aqui do lado, ó, todo furadinho o cabedal. E aqui, esse tem o furo extra, que o Marcos falou, está aqui o furo extra. Eu não o utilizo, mas ele está ali. A língua é bem fininha, muito fininha. Até ela nem é presa aqui, ó, se vocês olharem, ela nem é presa nada. Então, assim, tem que ajustar antes para não ficar dançando. O cadarço é muito simples, né? Ele é igual também no Pro 2, a gente vai ver aqui. Então, não é um dos melhores cadarços. E é como o Marcos falou, dá para ver bonitinho aqui as entressolas e a placa e o buracão no meio. Essa aqui que aparece é a placa de vidro ou é a Wave, Marcos? Aqui diz que é Mizuno Wave.
É, mas é uma Wave, a Mizuno chama as placas de Wave. As duas chamam Wave, só que essa é de fibra de vidro.
É, e daí tá aqui, ó, o solado que o Marcos falou com a borracha. Então, assim, esse é o tênis, bonitinho aqui, 287 no 44, esse drop aí, que obviamente quando você vê esse tênis aqui, você vê, né? Não é de meio milímetro, né? Mas, enfim, o que que eu acho? Esse daqui é uma boa porta de entrada para você que talvez pensa em usar o Rebellion Pro, porque esse aqui... Eu tenho o menisco rompido, né, gente? Eu não posso muito com instabilidade. Então, eu sou um ótimo parâmetro para saber da instabilidade dos tênis. É, esse tênis aqui, ele é instável. O Pro é ainda mais. Então, é como o Marcos falou. É impressionante a nossa curadoria, o Marcos Boas. Porque é exatamente isso. Quando você pisa um pouquinho com o calcanhar, que você esquece, sei lá, que você está correndo, parece que tem um calombinho ali sempre quando você está correndo, sabe? E daí você tem que pisar com a parte mais da frente. Como dá para ver aqui, ó, a sola ela é um pouquinho, né? Tem ainda um pouco, mas tem quase nada. Então, e ele tem esse detalhezinho aqui, né? Do furo, tudo mais. Então, assim, eu achei um tênis instável. E o que eu vou falar para o Flash 2 vai se aplicar também para o Pro. O que que eu penso? Pessoas que talvez não sejam tão experientes na corrida, que ainda não tão fortalecidas, seja ali a parte do tornozelo, essas coisas todas, pode ser que você ache estranho que você não se adapte, porque ele não é um tênis comum, né? Ele é um tênis peculiar, vamos dizer assim. O pessoal fala nos reviews ali que eu li, inovador e tal, eu não sei se é inovador, eu sei que é diferente, com certeza é diferente, mas também não acho que seja para todo tipo de corredor ou de pé. Eu acho que as pessoas que gostam mais de tênis estáveis, mais no chão, podem sentir essa instabilidade e podem não se adaptar tanto ao tênis. Por isso que o Flash seria uma porta de entrada interessante. Eu jamais recomendaria para uma pessoa que nunca usou nenhum deles comprar primeiro o Pro 2, porque eu acho que é muito dinheiro e pode ser arriscado. Então, se você quer investir, eu acho que vai no Flash 2 primeiro, para você ver que ele é um super trainer, ele é bom, você pode usar ainda para mais coisas, você vai ver se adapta. Porque do Flash 2 para o Pro 2, só fica mais instável, tudo é acentuado. É menos calcanhar, é mais instabilidade, é menos na parte da frente aqui. Então, tudo isso... E é menos peso também, né? Porque é um super tênis. Hoje, eu estou olhando aqui no site, Marcos. Ele está custando R$1.299 no site da Mizuno. Acho que com os cupons dá para ficar um pouquinho menos. Então, eu acho que é uma porta de entrada interessante. Se você quer um super trainer diferente, para ver se você se adapta. Porque tem gente que gostou bastante, né? Do Pro, pelo menos que eu vi o pessoal falando. Até do Wave Rebellion Pro, que o pessoal gostou bastante e eu não entendi como gostaram tanto assim. Mas, enfim, e o tipo de pisada, que daí eu vou falar isso aqui, daí a gente já passa para o Pro 2, porque daí o Marcos vai falar das características. Porque eu achei o tênis muito confortável, eu achei ele espaçoso e não é tão firme a batida como era no Pro. O Pro me incomodava um pouco, eu não gosto de um tênis não tão macio. E o Pro e o Sonic que eu tinha eram essa pisada um pouco mais firme, eu não gosto muito. Então, o Flash e o Pro, achei muito bom isso. Ficou muito mais confortável, é respirável, é arejado. Flash 2, se você quiser entrar nesse mundo de tênis super instáveis, acho que pode ser uma opção. E aqui, ó, só para o pessoal ver, calcanhar até ele tem uma... Não é super acolchoado, mas é mais reforçado. E aqui você vê que não tem... Que o cabedal daí ele para de ficar respirável, né? Ele fica só aqui na frente e é cheio de furinho. É bem interessante. Vamos pro Flash 2, Marcos Boas.
Vorte, vamos pro Flash 2. Não, vamos pro Pro 2 agora, né?
Pro Pro 2, é o que eu queria dizer para você. Você tava atento. Você tava aí ainda. entendeu? Mas dá uma resumida aí no Pro 2, porque a gente tem pouco tempo.
Vamos lá, o Pro 2, devia ter falado menos do Flash, né? O Pro 2 é o Flash com tudo elevado ao máximo. É só uma coisa, eu não sei se no outro eu falei que ele era Energy Light Plus embaixo e em cima, quer dizer, e Energy embaixo. Eu acho que eu falei Energy Light embaixo, não é Energy Light, tá? Então, só pra vocês saberem, as espumas. Energy Light Plus em cima, perto do pé, a placa, e embaixo Energy. Só isso, não tem mais nada depois.
Em ambos.
Em ambos, tá? Okay. Então, como eu já ia falar desse, também já aproveito e talvez corrijo o que eu falei de errado do outro. Mas é isso. A diferença quando a gente chega aqui no Pro é que tudo é acentuado. Principalmente o corte aqui no calcanhar, né? O que eles chamam aqui do... o bevel, né? Como é o nome? O bisel aqui, né? Esse corte na diagonal. Então, esse tênis, se o outro, você que já pisa ali com um pouquinho do calcanhar, já achou ele levemente estranho, esse daqui, esquece. Não, você não vai... Não esquece. Esse tênis não é feito para isso. Ele é feito se você corre de médio pé, pelo menos. Médio pé para frente. Então, deixa eu pegar aqui as características desse tênis para trazer aqui os números. Ele é um tênis que tem 38 milímetros no calcanhar, 36 milímetros na frente, 2 milímetros de drop, o que também é naquele jeito, né? Não vamos esquecer. No número 40, ele pesa 215 gramas. Ele ficou um pouquinho mais leve do que o modelo anterior.
E... No 44, só para você ter ideia, tá? Uhum. No 44, pesa 257 gramas, o Pro 2. E o Pro pesava... Cadê o Pro aqui? O Pro pesava 255. Então, assim, no tamanho 44, mudou 2 gramas só. Não acho que seja significativo.
Aqui, no que eu li sobre o 40, que ele perdeu 8 gramas, o que também não é tão significativo assim, mas ficou um pouquinho mais leve. Mas o que eu acho que é legal de falar é que ele ficou um pouquinho mais leve e ele fechou aquele corte que ele tinha. Vou dar uma adiantada nisso. Se vocês se lembrarem do modelo 1, ele tinha um corte bastante acentuado aqui na região do arco do pé, aqui, ó. Então tinha essa entrada aqui bem acentuada, o que acentuava a instabilidade desse tênis. Então, para quem tinha pronação, né, para quem tem essa característica na corrida, esse tênis não é que ele caía, ele despencava pro lado de dentro, ele assim... Chegava a ser até um tênis quase que desequilibrava, né? Se você ia fazer uma prova que tinha cotovelo, esquece. Esse tênis você já nem colocava na lista. No 2, eles preencheram isso de espuma. E você fala, e como que eles conseguiram ficar mais leve? É porque agora o corte aqui embaixo tá um pouquinho mais agressivo. Então você tem um pouco menos de material, você tem um corte maior. Esse sulco que fica no meio do tênis aqui tá um pouco, tem um pouco mais de vazio, vamos dizer assim. E aqui a gente consegue ver a placa, que ela não é uma placa 100% de carbono. Ela é infusionada com carbono. Então, ela também não tem toda aquela rigidez de uma placa de fibra de carbono, tá, pessoal? Então, e justamente por isso, eu vi em alguns reviews, alguns corredores falando que não acham que ele te dá toda aquela resposta dos tênis de primeira prateleira dos super tênis. Mas, de uma maneira geral, é sim um tênis que tem ali uma corrida que te impulsiona, porque, claro, você nem consegue pisar com o calcanhar, né? Você já pisa de médio pé. Ele tem um rocker na parte da frente, mas ele tem bem menos espuma aqui, né? Na duplicação de tecido na parte de calcanhar, língua e tudo mais. Tudo isso para ficar mais leve. O cabedal é mais fino ainda, mais respirável do que do outro. Não tem um furo extra e por isso eu vi algumas pessoas falando que sentiu que faltou um pouco de firmeza na hora de travar ali a amarração do tênis, né? Então... Não conseguiram dar aquela travada realmente de calcanhar que gostariam de ter feito. E que, como o Enio já disse, é um tênis que talvez não seja o mais apropriado se fosse o seu primeiro super tênis, se for talvez uma primeira prova de um pouco mais de distância que você vai fazer. Porque,
se você é iniciante, também acho que não é recomendado. Se você é acima do peso.
Eu vi corredores reclamando de que quando você começa a cansar, né? Você passando, já tá chegando no final de uma prova de distância, que você começa a perder um pouco da técnica de corrida. Esse é um tênis que não perdoa. Você sente toda essa instabilidade dele quando você não tá com a técnica apurada. Então, você começa a pisar um pouco mais torto, você começa, o quadril começa a cair um pouco porque você tá cansado, o glúteo já não tá segurando mais, tipo, né, a estabilidade de quadril e tudo mais. Esse tênis, ele não perdoa nada disso. Ele não tá ali para te facilitar, te ajudar em nada disso. Muito pelo contrário, ele vai mostrar que tem alguma coisa errada. Então, tem um dos reviews que eu vi que o corredor fala que gosta dele, mas que eu acabo usando ele para treinos de velocidade, com estímulos ali que fiquem até mesmo na casa de 3 a 4 quilômetros no máximo, mas não passando disso, porque depois disso ele começa a sentir o tênis muito instável, não passa segurança para ele, ele já não se sente seguro para correr com o tênis. Então ele fala, se você tem às vezes instabilidade de calcanhar, como o Eno disse, não está com fortalecimento em dia, São situações que eu acho que esse Rebellion Pro não é apropriado para você. Ele vai ser apropriado para quem, então, né? Você vai falar assim, pô, mas então, né, para que serve isso? Para quem vai? Eu acho que, assim, a ideia é para a pessoa que tem a corrida do médio pé para frente, que tem a experiência na corrida, tá? Já, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. A pessoa tem que ter experiência já na corrida.
Talvez com algum super tênis, já como você falou antes, né? Eu acho que para ser o primeiro, só se a pessoa for muito experiente já na corrida, já tá correndo e tal, e quer testar, né? Porque já tem uma noção melhor de movimento, consciência corporal, já tá mais fortalecida.
E que às vezes você também, tá, sei lá, se você como corredor tá querendo algo um pouco diferente do que experimenta nos outros super tênis, porque isso ele é diferente, ele tem a geometria dele é diferente. Mas cuidado, se você não tem essa experiência talvez, ou acha que pode não ser muito apropriado por causa da instabilidade, nem vai nele, porque ele vai ser exatamente isso que você tá pensando. Então, a gente vê aqui, ó, que o corte dele aqui é muito mais acentuado do que o do Flash, né? Porque é isso, ele é um tênis mais extremo, é o tênis pro dia da prova, não é pra você ficar rodando.
É muito estranho usar ele, porque, assim, quando você bota ele no pé, andar já é estranho. Quando eu coloquei para correr a última prova que eu fiz como Pro 2, às vezes, se você esquece que você tá vivendo e tal, você se desequilibra porque não tem o calcanhar, você esquece e você vai para trás. Ele é estranho até para caminhar.
Pois é. Então, assim, é um tênis difícil, vamos dizer assim, tênis difícil. Talvez não seja apropriado para todo mundo. E esse, mais do que qualquer outro que eu já falei aqui, tem que colocar ele no pé numa loja. Eu não recomendo nem um pouco fazer a compra desse tênis pela internet sem nunca ter colocado ele no pé, sem ter sentido a sensação dele de andar. Eu acho que, assim, às vezes você queira correr um risco e esteja completamente ok com não se adaptar ao tênis. Não tô nem aí, se eu não me adaptar com 50 km, eu vendo ele pela metade do preço ou comprando uma puta promoção fora do país e tal. Não tô nem aí. Beleza. Mas saiba que é um tênis de riscos. Tem um risco envolvido.
E daí só para trazer o preço hoje do Wave Pro 2, o Rebellion Pro 2, está aqui, ó. É R$1.999 no site da Mizuno, né? Não sei se consegue com promoção por aí e tal, mas é isso aí, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O Marcos vai me colocar na tela. Aqui, ó, nós temos o Rebellion Pro. Você vê que ele é todo furadinho. Dá para ver até a palmilha vermelha ali dentro. Ele é todo furadinho, cabedal muito bom. O furo aqui, realmente, ó, não tem o furo extra. A língua segue o mesmo padrão do Flash 2, então ela é muito, muito fininha. Ela tende a dançar se você não a amarrar bem. Então, assim, aí tem aqui que o Marcos falou, né? Não tem mais aquela parte de dentro, ó. Ele não é tão mais dentro assim. Mas, ainda assim, ele é instável. Eles deixaram um pouco, alargaram um pouquinho. Eu tive os dois, né? Tive a sorte de ter os dois. Depois desse review do Pro 2, não sei se a Mizuno vai mandar o 3 posteriormente. Mas, assim, o 2, ele melhorou em relação ao 1. Ele, para mim, ficou mais confortável, mais estável, mas, ainda assim, muito, muito, muito mais instável. Ficou mais leve, ficou muito melhor de colocar. Eu acho até que ele, às vezes, é um pouco... Esse modelo, pelo menos que eu peguei aqui, ele é um pouco mais largo, sabe? Talvez, se a pessoa for pegar o número padrão dela, pode ser que eu acho que fique um pouco mais largo.
Deixa eu trazer...
Falei certo ou falei errado?
Perfeito. Essa é uma informação que eu esqueci de trazer, mas que, assim, isso foi unanimidade. Esse tênis ficou mais largo, principalmente na área do toe box aqui, ó. Então, aqui a comparação do 2, né, na esquerda da tela, e o 1 na direita. Dá para ver que ele tá mais largo, realmente. Então, você tem um pouco mais de espaço para os dedos. E vários dos reviewers falando que pegaram meio ponto abaixo nesse modelo em relação ao 1. Então, tem uma mulher lá que fala que sempre usou, acho que o 9,5. E aí, quando veio o Rebellion 1, o Pro 1, o 9,5, ela mandou de volta e pediu o 10, porque não serviu, ela não conseguiu usar. E esse veio o 9,5 e ela ficou ok. Então, o pessoal dizendo que se você foi um número acima no 1, porque... ele estava muito justo, sentiu que era uma forma pequena, talvez no 2 você consiga retornar à numeração que você está acostumado, né? Se você fez essa ida para um número maior no 1. Realmente, isso foi uma unanimidade. Ele ficou um tênis mais largo e mais espaçoso no toe box. E mais estável, como você bem disse. Mas ainda assim, ele é instável, né? É aquela história. O carro chega a 300 por hora. Ele é rápido? É. Aí fazem um novo carro que chega a 310 por hora. Ele continua sendo rápido, mas ele é mais rápido que o outro. É igual esse aqui. Ele é mais estável. Mas ele é instável ainda. A verdade absoluta é que ele ainda é um tênis instável. É que o primeiro era muito instável. E esse é só bastante instável.
Aí não precisa me colocar em tela cheia. Pode só dividir nós dois aí de novo. Então é isso. Ele é um pouco mais largo. E daí essa largura a mais também contribui para essa instabilidade. Porque, assim, ele é mais largo, então tem mais espaço para pé. Você tem que amarrar melhor. Daí não tem o furo extra, o cadarço não é tão bom. Então, o que eu senti é, eu tenho que a linha muito tênue entre eu apertar bem e não ficar muito apertado, né? Aquela linha tênue não ficar bem firme, porque senão parece que meu pé está dançando ali dentro. Então, eu senti isso nesse 44 que eu tenho aqui. O Valdir falou aqui, uma descida onde você tende a pisar mais com o calcanhar, como é a sensação? É estranho, Valdir, porque eu li um dos reviews e eu concordo com um dos reviews. Quando eu não desço com muita segurança. Eu, como corredor, não tive essa segurança descendo. Tem outras pessoas que talvez tenham, mas eu não. Quando eu desci a prova do Angelone que eu fiz, meu melhor tempo nos 5 km do ano foi com ele, aliás. Mas assim, foi com medo. Eu não sabia se eu pisava com a frente, com atrás, com o meio. Eu só tentei descer para depois embalar. E ele realmente não tem essa super, super resposta que talvez os outros super tênis tenham, que é isso que o Marcos falou. Mas eu achei ele mais confortável que o anterior. Eu também jamais faria uma maratona com ele. A não ser que a Mizuno me chame para alguma coisa e diga, você tem que usar. Daí, beleza, daí eu uso. Mas assim, até meia, eu não sei se eu faria meia. 5 e 10 eu faria. Depois disso, eu acho que o meu corpo não é preparado para usar esse tênis. Eu acho que outras pessoas, corredores aí que são mais experientes, que já têm uma consciência corporal melhor, até mais leves, eu acho que levam vantagem nesse caso. Não é você ser gordo ou não, é ser pesado ou leve, sabe? Tipo, eu acho que uma pessoa com 80 quilos, talvez, mesmo que ela seja super em forma ou não, ela vai sofrer mais que alguém que usa 50, 60 quilos. O Pro 2, eu não recomendo como ser a sua primeira experiência de super tênis. Acho assim, se você já teve outros, quer testar, como o Marcos falou, ah, uma coisa nova, vai lá. Mas é que é um tênis, talvez, difícil também de você depois se repassar para frente e não gostar, porque é um super tênis, você tem que usar na hora da prova, né? Mas ele tá aí, no tamanho 44 eu falei, o peso dele até achei bem ok. Mas assim, né, pessoal, acho que se você nunca teve um super tênis, eu acho que esse não é o tênis para agora. Depois sim, porque vai que você se adapta, né? Tem gente que, por exemplo, ano passado o Sérgio usando lá no Rio tropeçou e caiu e tal. Não sei se foi o tênis, mas o tênis era muito instável para usar lá na escuridão do Rio, né? E tem gente que se adapta super bem. O Felipe, foi o Felipe da Silva que correu a Conrads ano passado. Correu com esse tênis aqui, com o Rebellion.
Meu Deus, imagina, o sobe e desce. As descidas, eu vi um cara falando disso, ele falou assim, em descida ele não sente nenhuma segurança. E aí depois que você falou da maratona, um outro cara colocou assim, eu não faria uma maratona nem uma meia com ele porque não me sinto seguro. Acho que, né, tipo, já fica muito longo. E no 5 e no 10, eu acho que falta resposta, então eu faria com outro. Eu falei, então você não usaria esse tênis pra nada. Não fala assim, né?
Ele é um tênis pra poucos corredores, não pelo valor, mas pelo estilo dele. Eu acho que não é todo mundo que vai se adaptar. É um tênis diferente, peculiar da Mizuno, mas eu acho assim, é difícil, né? Tipo assim, é muito mais fácil alguém usar um Vaporfly, um Metspeed, um Adios Pro e gostar, porque é aquele tênis mais normal, comum do super tênis. O Rebellion Pro ele já é totalmente diferente, mas se você quiser fazer que nem o Rodrigo Meleiro, ó, comprei o meu Rebellion Pro 2 na Runner In por R$1.069, mesmo se a receita pegar, ainda assim vai valer a pena. Outra vantagem é a numeração quebrada que não tem no Brasil. Olha aí. O Valdir Alves também está aqui, ó, falou que para ele seria uma última opção. Falou das descidas aqui, daí eu falei também. Rodrigo Meleiro, Flash, por ter placa de fibra de vidro, me lembrou o finado Racer Silva. Racer Silva teve uma edição só, né?
Eu não sei se... Foi aquele fila. A fila estava ainda engatinhando, tentando, ali, aprendendo, né? Colocando. Mas tem outros modelos que têm fibra de vidro. O Magic Speed, acho que o 2 tinha a placa dele, acho que era de fibra de vidro. O Endorphin Speed, acho que já teve alguma edição que teve placa de fibra de vidro. É uma alternativa, né? Quando eles não querem colocar toda a rigidez da placa de fibra de carbono, além do que salva um dinheirinho também, porque é muito mais barato o material.
O Joseildo falou aqui, ó, não preciso nem testar para saber que não vai me servir. Isso também com a experiência a gente já aprende. Tipo assim, um tênis que você sabe que vai ser instável, às vezes você já deixa de lado, né? Não, nem arrisca. O Valdir falando aqui, não é mais estável, é menos instável. É, tanto faz, Valdir. O negócio é que o outro era muito mais estável.
Eu entendo o que ele quer dizer, tipo, não dá pra chamar ele de estável, por mais que ele melhore em relação ao outro. Ele continua sendo instável, então ele é menos instável, faz sentido.
Ele só ficou mais estável em relação a ele mesmo, né? O que também né, não é tanta coisa assim. E o Alisson falou assim, ó, muito curioso como é isso, né, pessoal? O meu fiz um treino de 30 km e a maratona e não senti tanta instabilidade. Você vê como é particular. Isso é bom. Então, imagina você correndo com um Metspeed, um Vaporfly.
Às vezes não gosta da sensação, porque não, às vezes
pode
não
ser
tem
também,
essa,
né?
Às vezes essa. O que eu li o pessoal falando assim, que né, para quem cai de meio pé, médio pé.
Pode ser ótimo, eu acho.
A transição do tênis é muito gostosa, é uma sensação, uma transição boa, bem fluida e tal, não sei o quê. E às vezes quando ele coloca um tênis que tem um pouco mais dessa tradicionalidade, que atende um cara que cai de calcanhar, a pessoa fala, sei lá, parece que falta, parece que tem alguma coisa, sabe assim. Pode ser, não sei, né? Tipo, mas eu acho que a grande maioria tem a tendência em não. Porque a gente acha que não aterriza de calcanhar, tá? Mas a grande maioria das pessoas, sim, aterriza de calcanhar na hora da corrida, então...
Compre o Flash 2 e teste para você ver. Eu também achava que eu não precisava muito de calcanhar, daí eu descobri que tem uns... Não,
tá vendo?
Exatamente. É muito interessante isso. E assim, o ano passado, eu corri, eu tava treinando para maratona, eu corri com um Rebellion Pro, um treino de ritmo de 10 km. Eu fiz lá 48 e pouquinho, foi super bom. E quando eu tô com as minhas pernas, o meu joelho bom, ele vai super bem. Então, o Rebellion Pro 2 eu ainda quero usar melhor quando eu voltar aqui da minha sensibilidade no joelho para usar, porque ele me obriga mais ainda a pisar com a parte da frente. E com a parte da frente, você tem que estar com as partes de cima aqui superior, o joelho e tudo, glúteo, mais fortalecido e mais firme, porque vai exigir mais. Então, ainda tenho que trabalhar mais nisso, mas eu quero continuar testando. E agora eu quero ver se dá certo aqui, Marco, colocar um vídeo. Vamos ver se vai aparecer aqui. Não sei. Ah, tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu, ano passado, correndo na corrida do Angelone. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá. Aqui, ó. Ó, eu tô vindo ali. Eu tô vindo ali, certo? Eu estou vindo. Eu vou aparecer ali de camiseta azul. Se você conseguir olhar depois, olha o meu pé, como ele vira. Não sei se dá pra ver no...
Nossa, total.
É, esse é o próprio. E daí... Vou deixar passar aqui de novo enquanto eu falo. Quando eu corri o Angelone, o André Savazzoni estava um pouquinho atrás de mim, que ele fez 10 quilômetros. E ele falou assim, eu fiquei uns 200 metros ainda atrás de você, só observando como o seu tornozelo virava enquanto você corria. Daí ele perguntou, você não estava sentindo isso? Eu falei, não. E ele falou, não, mas estava virando muito. Parecia aquele japonês da maratona de Tóquio lá, sabe? Que o pé estava todo virado, numa foto que apareceu. Ele falou... Parecia que você ia desmontar. Ele falou, eu não estou sentindo isso. E daí é isso, o pé, ele, dependendo de como você corre, do seu fortalecimento, do seu tornozelo, ele vai virar, ele vai, né, ficar um pouquinho mais de lado e você pode sentir dor depois. Eu não senti nada. Mas nos relatos que eu li, alguns relataram isso, né? Depois de algum tempo, correndo com o tênis, ficou um pouquinho ali o tornozelo um pouquinho dolorido. Mas é isso. Temos mais algo a acrescentar? Acho que não, né? Deixa eu só trazer os preços aqui de novo. O Rebellion Pro 2 está R$1.999 hoje e o Flash 2 está R$1.299. E aí assim, né, Marcos? Hoje a gente estava conversando, estava tendo uma promoção de Vaporfly 3 por R$1.500, né? R$1.300 no Pix. A Nike também, né? Pô, se a Nike vai fazer promoção assim, fica complicado competir. Porque daí, por exemplo, a pessoa... Ah, eu vou investir no meu primeiro tênis de placa, daí a pessoa tá pensando, pô, vou comprar um Racer Carbon 2, um Supra, né, porque é um tênis mais barato, e ela vê, pô, o Vaporfly tá do mesmo preço, daí complica pra concorrer, né?
É, com o lançamento aí, a Nike se mexeu aí nas últimas semanas com o Pro 2, chegou, né, o Matt Speed Paris também chegou, aí a Nike falou, o pessoal tá chegando no mercado aí, então eu vou... Dá uma promoçãozinha no Vapor 3 aí. Deixa eu balançar o pessoal aí pra ver o que eles vão escolher aí. Vai na hora que for comprar, perceber que tem um Vapor 3, dá aquela balançada na turma. Pra quem tá querendo comprar aí um Vapor novo, pode ser uma boa oportunidade também.
E aí você percebe, né? Nosso episódio aqui é sobre o Mizuno. A gente tá falando da promoção do Vaporfly, porque aqui é assim. A gente traz de tudo a todo momento. E a última mensagem aqui do Alisson falando, eu tenho um Vaporfly, mas comprei um número que aperta o pé e quase perdi duas unhas. Mas a resposta tá aí na sua, né? Você comprou um tênis que aperta um número que aperta o pé, daí não dá.
Tem que ser um númerozinho maior, não tem o que fazer.
É verdade. E é isso, Marcos Boss. Obrigado por participar aqui. Wave Rebellion Flash 2, Wave Rebellion Pro 2 da Mizuno. Falamos dele hoje.
É isso aí. Hoje falamos de dois modelos, então. Semana que vem estaremos de volta com mais papo de tênis. E é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau!
Falando em papo de tênis, olha a língua do seu tênis. Só para manter a correlação entre papo e língua, né? E ouçam Rolling Stones. E a gente fica por aqui e volta no próximo Por Falar em Tênis. Um abraço para vocês e tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.